Então, muito bom dia. Muito bom dia, caras e caros colegas. Vamos entrar na segunda parte da nossa reunião. Acabámos de ter uma interessante reunião com os nossos colegas da Comissão Mista do Congresso dos Deputados e do Senado Espanhol sobre dois temas de grande atualidade, portanto, os programas de recuperação e resiliência e a Conferência sobre o Futuro da Europa. Vamos agora dar continuidade aos nossos trabalhos, entrando na parte 2, e passaria de imediato ao ponto 1, que é um ponto de informações, e relativamente ao qual a informação mais relevante que tenho para vos transmitir e relativamente à qual gostaria de obter alguma orientação da vossa parte é a seguinte. Lembrar-se-ão que a Secretaria de Estado de Assuntos Europeus nos enviou uma proposta relativa aos eventos nacionais no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. Nós recebemos propostas de comentário e de sugestões da alteração dos grupos parlamentares do PS e do PSD. Constato que a recomendação do PSD, que era relativamente simples, foi acolhida. As recomendações oriundas do grupo parlamentar do PS não me parecem ter obtido grande acolhimento. Recebeu igualmente acolhimento a proposta do Bloco de repensar ou eventualmente suspender ou anular o evento que estava previsto para a Feira de Santarém, que era um pouco atípico relativamente à estrutura dos demais eventos. Essa proposta foi aceita e, portanto, eu fui convocado para, na próxima sexta-feira, com os potenciais, como é que é de chamar-lhes, os potenciais subscritores desta proposta, ou organizadores deste evento, que seriam, caso haja acordo da vossa parte, o Governo, a Assembleia da República, o Conselho Económico e Social, o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e a representação da Comissão Europeia em Portugal. E recebemos uma nova proposta, que eu vos fiz distribuir ontem, mal a recebi, relativamente àquilo que se propõe fazer. E eu tenho duas ou três observações a fazer a essa proposta. De qualquer modo, como vai haver uma reunião na sexta-feira, eu deverei dizer, e é esse mandato que eu espero obter aqui, se a Assembleia está disponível para integrar esta co-organização, e se tem, relativamente a esta última proposta, ainda algumas outras sugestões a fazer. Aquilo, basicamente, que se propõe é o seguinte, é que se realizem 7 eventos regionais, 1 em cada uma das regiões administrativas e 2 nas regiões autónomas. Diz-se que esses eventos devem ter uma duração de 90 minutos, que devem ter 5 oradores, 1 a indicar por cada entidade parceira, que deve procurar-se que pelo menos um terço dos participantes sejam jovens e propõe-se que seja um moderador independente, de preferência um jornalista, admitindo-se até a hipótese que possa ser o mesmo moderador para todos os eventos. E depois, sem precisarem de datas precisas, sugere-se que esses eventos tenham lugar, 2 deles em julho, 1 em outubro, 2 em novembro e 2 em dezembro. Em cada uma das regiões, como tive a oportunidade de dizer. Relativamente às observações que tenho a fazer, eu acho que a questão dos oradores a designar, que seriam 5 a indicar, um pelo Governo, um pela Assembleia, outro pelo Conselho Económico e Social, outro pelo Gabinete do Parlamento Europeu, outro pelo Gabinete da Comissão Europeia, me parece grave por excluir precisamente quem deve ser o foco desta Conferência, que são os cidadãos. Portanto, eu acho que, não, gostaria de ouvir a vossa opinião, mas eu estaria inclinado a propor que fosse revisto, ainda que todos estes co-organizadores participassem, mas podiam participar de forma irregular, por forma a que, pelo menos metade da mesa, fosse composta por cidadãos independentes, já que me parece difícil defender esta posição. E, por outro lado, não está explícito, e gostaria também de ser esclarecido, sobre qual vai ser o critério de eleição dos participantes ou dos convites, e como é que se faz essa seleção, uma vez que, no caso das iniciativas europeias, estão empresas especializadas a fazer pesquisas de opinião, por forma a escolher plateias que correspondam àquilo que é sociologicamente a Europa, em termos de estrato social, em termos de idades, de profissões, de regiões, etc. Portanto, não sei o que é que se está a pensar fazer, mas não sei como é que se pode garantir a presença de um terço de jovens se os convites forem, por exemplo, abertos a toda a população. Não se pode haver depois à entrada um crivo a dizer que jovens só entram até uma certa percentagem. Portanto, são questões práticas que não estão esclarecidas e que a reunião de sexta-feira servirá certamente para esclarecer. Mas, portanto, o que eu gostaria era de ouvir a vossa opinião e se me autorizam a dizer ou não que a Assembleia da República está disponível para ser um dos 5 co-organizadores deste evento. Portanto, gostaria de ouvir-vos, está aberta a discussão. Ana de Sousa tem a palavra, por favor.
Senhor Presidente, eu penso que desde o início, quando esta discussão surgiu, acho que houve aqui uma certa unanimidade no sentido que a Assembleia da República, que é o órgão que representa os cidadãos, tem que naturalmente estar envolvida na organização destes eventos, ou deste evento com múltiplos eventos. Ou seja, acho que não passaria pela cabeça de ninguém se não houvesse um envolvimento do órgão que representa os cidadãos por excelência.
Deputada Isabel Meireles, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Exatamente, de facto, não faz nenhum sentido que a Assembleia da República, que é eleita democraticamente por sufrágio universal, direto e secreto de todos os cidadãos portugueses, não tenha participação neste fórum. Por isso, no caso do grupo parlamentar do PSD, mandatamos, se assim podemos dizer, um voto de confiança ao Sr. Presidente para justamente apresentar esta posição do nosso grupo parlamentar. Muito obrigada.
Deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começando por me desculpar pelo meu atraso. Concordamos com, obviamente, com aquilo que foi dito anteriormente. Seria impensável, penso eu, ou pelo menos pouco desejável, que não houvesse uma participação ativa da Assembleia da República neste processo, do qual faz todo sentido, e principalmente considerando aquilo que tem vindo a ser assumido por esta Comissão, nomeadamente pelo Sr. Presidente, como a importância da participação dos Parlamentos Nacionais no processo de construção da União Europeia. Acho que seria completamente incompreensível colocarmos agora de fora deste processo, portanto, acho que tem o mandato, não só do Bloco de Esquerda, mas da Comissão, para envolver, naquilo que achar da melhor maneira, a Assembleia da República neste processo. Do documento que nos foi apresentado, eu gostava de chamar a atenção para alguns aspectos que considero mais positivos deste documento, por exemplo, a questão de assegurar a dispersão geográfica, não só o equilíbrio entre norte e sul, mas também algum cuidado com a questão entre o interior e o litoral, que penso que é um bom critério. Tínhamos chamado a atenção para esta importância de aproximar, de territorializar esta iniciativa. Um segundo aspecto positivo no documento é também a escolha dos temas, que de outra maneira também não faria sentido, estão alinhados com aquilo que são os 4 temas principais da conferência e da plataforma que lhe serve de suporte. Portanto, penso que faz todo sentido fazer coincidir o mais possível, ainda que adaptando, em alguns casos é o que acontece nos Açores, mas adaptando os temas destas conferências aos temas estruturantes da própria plataforma, para depois também ser mais fácil a devolução, digamos assim, das conclusões à estrutura que já está montada pela União. No entanto, apesar destes aspectos positivos, preocupa-me também um aspecto que considero que não está suficientemente claro aqui, que possivelmente sairá mais claro da reunião de amanhã, que é qual o papel, qual a participação dos cidadãos da sociedade civil, das organizações não governamentais, dos sindicatos, de todas as forças, digamos assim, ativas da sociedade portuguesa neste processo, porque se isso não for devidamente acautelado, criaremos uma estrutura artificial dos mesmos a falar para os seus iguais, que em pouco adiantará, e esse, penso, será o maior erro que podemos cometer, que é frustrar as expectativas, não só de quem está neste processo de boa vontade, como certamente estamos todos, mas principalmente também de quem nos vê de fora e quem acompanha este processo. Portanto, acho que há que acautelar a participação dos cidadãos, tanto do ponto de vista dos oradores, como do ponto de vista do público, e sugeria aqui mais uma vez também haver uma atenção particular à participação das escolas e outras estruturas educativas, que são excelentes formas de envolver os jovens neste tipo de iniciativas e de garantir que esta dispersão geográfica depois seja também uma dispersão justa em termos da sociedade e de atingir verdadeiramente os cidadãos, que é o grande objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se há mais algum pedido de palavra. Não é o caso, mas de qualquer modo gostava de lembrar que estamos a falar aqui de 7 eventos coorganizados por estas entidades, o que não implica a realização de quaisquer outros da iniciativa de quem quer que seja, não é? Portanto, estamos a falar disso. De qualquer modo, a questão que me preocupa é, particularmente, é que estes participantes, como é que vão ser convidados ou como é que vai ser sugerida a sua participação? E, segundo, quem vai para um evento desta natureza deve saber ao que vai e ir preparado para o que vai, porque aquilo que se espera é que, sobre os temas em causa, sejam apresentadas propostas, sugestões, e, portanto, que não seja uma mera sessão coloquial. E, portanto, naturalmente que a organização terá certamente preparada para ter pessoas que tomam as devidas anotações e que depois fazem o respectivo tratamento e as conclusões da sessão, por forma a que elas depois sejam remetidas, inseridas na plataforma ou não. Eu, de qualquer modo, portanto, o que me preocupa, eu compreendo aquilo que foi rejeitado da proposta de alteração que o Grupo Parlamentar do PS fez, é que o Grupo Parlamentar propunha a multiplicação destas iniciativas. E eu percebi que no espaço de tempo que está em causa, não era possível passar de 7 para mais de 40 iniciativas, porque isso implicaria uma multiplicação de esforços. Agora, relativamente a esta proposta final, eu penso que, resolvida esta questão da definição de quem é que é convidado e como é que é tratado o conteúdo da reunião e, digamos, traídas e publicadas as respectivas conclusões, assim como os oradores. Portanto, eu acho que, provavelmente, a Assembleia da República e o Parlamento Europeu deveriam estar em todas as sessões, porque são, de facto, os órgãos que emanam, que têm a maior legitimidade democrática, e acho que os demais, o Governo, o Conselho Económico e Social, o Gabinete da Comissão, pronto, poderiam participar rotativamente na mesa e, ou talvez mantendo permanentemente os parceiros sociais por um lado, mas incluir alguma representação da cidadania. Não é? Portanto, o que eu ia pôr é que estes 5 oradores não fossem fixos. Eu sei que a crítica pode ser dada, é que nada impede que cada uma dessas partes indique outras pessoas, mas não faz parte, não faz sentido que a Assembleia da República indique alguém que não seja um deputado, ou que o Governo indique alguém que não seja um membro do Governo. E, portanto, eu, se vocês estivessem de acordo, digamos, proporia a nossa adesão com este conjunto de sugestões, clarificação, de facto, da forma como vão ser selecionados e convidados os participantes, como vão ser tratados e como vai ser organizado o debate, porque isso também depende das entidades a convidar para oradores. De qualquer modo, penso que os oradores são apenas introdutores do debate, porque o essencial é ouvir as pessoas e não ouvir propriamente quem vai palestrar, não é? Mas, portanto, tirando essas questões, portanto, eu gostaria, acho que estaríamos em condições de dar a nossa anuência. Portanto, se estiverem de acordo, é assim que procederei. E, portanto, eu não tenho outras informações especiais a transmitir-vos, a não ser para vos transmitir a minha profunda satisfação pela forma como decorreu a nossa reunião plenária da COSAC, que é o momento, digamos, mais importante da nossa presidência parlamentar, agradecer aos deputados que nela participaram e agradecer muito de forma especial, tive a oportunidade de o fazer ontem na sessão plenária, ao nosso staff, que de facto foi impecável, temos aqui pouca gente, mas gente muito motivada, e que de facto fez um trabalho inexcedível, porque recebi várias referências de outros colegas. Pronto, acho que não falhou nada, nenhum aspecto, mesmo naqueles mais pequeninos, e pronto, eu estou muito satisfeito por isso. Enfim, teria sido outra coisa se tivéssemos tido a oportunidade de fazer a conferência presencial, e simplesmente não foi possível, mas nas circunstâncias em que ela decorreu, e também registar com satisfação o elevado número de participantes em todos os debates, tivemos 30 e tal pedidos de inscrições em todos os temas, e, de facto, todos em tons, sobretudo o primeiro tema, onde teve o Primeiro-Ministro, foi muito gratificante constatar que houve praticamente uma unanimidade relativamente à, digamos, ao aplauso à presença portuguesa, deputados que representam todas as famílias políticas da Europa. Portanto, demonstra que, sobre as questões que são essenciais, é possível, de facto, gerar consensos. E isso, digamos, é a lição que extraio. Portanto, não tenho mais informações. Pergunto se alguém tem mais alguma informação. Não tenho pedido de inscrição. Passaria ao ponto 2, que é o ponto que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Agradeço o trabalho do grupo, do respectivo grupo, que nos enviou os seus trabalhos, as suas propostas. Das 9 iniciativas legislativas que nos chegaram neste período, o grupo de trabalho propõe que escrutinemos uma, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às subvenções estrangeiras que distorcem o mercado interno. É proposto que esta iniciativa seja escrutinada pela 6ª, pela 5ª e pela 5ª Comissões. Propõe-nos relativamente a outras 6 que apenas seja dado conhecimento a diversas comissões em razão da matéria e 2 últimas que se propõe que se não justifica o escrutínio. E, portanto, foi uma proposta aprovada por unanimidade no grupo de trabalho. Pergunto se há alguma objeção na comissão. Não for o caso, dou por adquirido e assim procederemos. Portanto, está aprovada. E dou por concluído o ponto 2 da ordem de trabalhos. Passaria ao ponto 3, que tem a ver com o projeto de resolução da iniciativa do Partido Socialista relativamente à proteção dos direitos humanos e à política externa da União Europeia em matéria de migração. Fomos, entretanto, informados hoje mesmo que entrou um novo projeto de resolução sobre a mesma matéria, subscrito pela deputada independente Joacine Catar Moreira. E sendo matérias com o mesmo conteúdo, eu propunha que as agendássemos ambas para a próxima reunião e que, portanto, suprimíssemos a sua discussão da nossa ordem de trabalhos de hoje. Se estiverem de acordo, é assim que procederemos. E dou assim por concluído o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos e passava ao ponto 4, que é outros assuntos, relativamente ao qual, portanto, não há nenhuma informação substancialmente diferente relativamente à programação das nossas atividades. Gostaria, contudo, de vos dizer-vos que estamos à procura de datas para as reuniões pós e pré-conselho, já que já ocorreu um Conselho Europeu e que o membro do Governo ainda não teve a oportunidade de vir cá, e vamos ter já outro Conselho Europeu no dia 25 de junho em Estrasburgo, e, portanto, estamos à procura de procurar acertar datas que depois coincidem com jornadas parlamentares, e, portanto, eu fiquei incumbido de tentar falar com o grupo parlamentar do PEV, que não tem assento na nossa comissão, mas que faz realizar as suas jornadas parlamentares precisamente no dia que era mais fácil fazer coincidir as agendas do Governo e a da Assembleia. Irei falar com o partido, com o grupo parlamentar, para tentar saber se há alguma objeção a que, não obstante as jornadas parlamentares, possamos fazer a reunião. Portanto, acho que quando há anuência dos grupos parlamentares, e aliás sobre isso quero aqui testemunhar o meu agradecimento também ao grupo parlamentar do PCP, que realiza jornadas parlamentares no dia preciso em que vinham cá a delegação do Tribunal de Contas Europeu. E o Partido Comunista anuiu a que fizéssemos a reunião independente da realização das jornadas parlamentares e manteremos assim o programa. Portanto, sobre outros assuntos, também não tenho nenhum mais que considere suficientemente relevante para vos trazer aqui. Pergunto se alguém tem outro assunto que queira colocar sobre a mesa, não sendo, senhora deputada,
Isabel Apenas Meirel. Uma questão de organização dos nossos trabalhos. Presumo que a próxima reunião da CAI seja dia 8 de junho às 10 horas, certo? Com o representante de Portugal no Conselho de Administração da Europol, é isso? E depois tem aqui, dia 21...
Terá também uma segunda parte com assuntos da agenda, designadamente estes dois projetos de resolução acabei de fazer referência.
Relativamente a dia 21, temos aqui evento União Europeia-África. Gostaria de saber um pouco mais sobre este assunto.
Estamos neste momento a ultimar precisamente o programa, portanto, relativamente à participação de algumas altas entidades, será divulgado muito proximamente. Foi definido que esta delegação será composta por representantes de 4 comissões distintas. Essa delegação já está constituída.
Falta a confirmação do deputado da 2ª Comissão, Negócios Estrangeiros.
É a deputada Lara Martinho.
Mas houve uma alteração que pode ser a senhora deputada Edith Estrela. Estamos à espera dessa confirmação.
De qualquer modo, portanto, ficou decidido pelo senhor Presidente da Assembleia, e aliás de acordo com a nossa própria sugestão, que esta delegação de 4 membros, que é aquilo que vamos pedir aos outros Estados-membros, que seja composta de forma plural, de forma a representar os 4 principais partidos, porque são 4 lugares que estão em causa, e repartidos pela 1ª, 2ª, 4ª Comissões e pela delegação Assembleia da República, CPLP. E, portanto, foi possível articular posições com os respectivos presidentes de todas elas, por forma a que cada um indicasse um membro de partido diferente, não é? E, de facto, esse puzzle foi composto. Eu agora lembro-me, já não me lembro quem é da nossa comissão.
É o Partido do Comunista, o seu deputado.
Pronto.
Dias.
Portanto, a Comissão dos Assuntos Europeus indica o PCP. A 2ª Comissão indicou o PS. A 1ª Comissão indicou o Bloco de Esquerda. Ainda por cima é a deputada...
Beatriz Gomes.
E a CPLP vai o vice-presidente da Comissão, que é o deputado Fernando Negrão. Portanto, foi de facto muito, muito gratificante constatar que houve uma muito facilidade de flexibilização e alguns deles puseram até à nossa consideração que indicássemos qual era o partido que eles deviam indicar e foi fácil fazer este puzzle que à partida parecia complicado. Sim, senhor, portanto, mas assim, por exemplo, mas todos os deputados da Comissão, estes 4, é os que podem intervir, enfim, naquela intervenção que sabemos que é 1 minuto ou 2, não é? Vamos passar, isto vai ser na sala do Senado, não é?
No Salão Nobre, senhor.
Ah, no Salão Nobre. Então, os deputados que não são da delegação podem seguir por videoconferência, não é?
E no site da Presidência já lá está o programa e mais informações
pois,
sobre...
Mas temos que...
É o projeto de programa.
Pronto, exatamente, mas se calhar podíamos fazê-lo distribuído por todos os deputados.
Já destruímos, mas destruímos pois novamente.
Claro. Sim, senhora. E essa divulgação devia ser para todos das 4 comissões.
Ainda não é o final, mas podemos pois. Dar essa comunicação, se quiser.
Sim, senhora.
Senhor Presidente, se eu percebi bem, este evento União Europeia-África vai decorrer no Salão Nobre, no entanto, presencialmente, só poderão estar presentes os intervenientes, certo? Todos os outros deputados podem assistir por videoconferência, certo? Uma última questão que tem a ver com a audição com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Já temos alguma data prevista ou nem tanto?
Nós estamos a tentar, acho que não temos ainda a resposta definitiva, não. Ainda não temos, mas estamos a tentar que a senhora Secretária viesse no dia 23 de junho, fazendo nessa reunião o pós-conselho último e, simultaneamente, o pré-conselho do dia 25. Pronto, mas a senhora Estado ainda não confirmou a disponibilidade, mas também não me parece que haja grande alternativa, não é? Pois.
Não, às 4 da tarde, mas ainda não...
Irei pôr-lhe a questão à senhora Secretária de Estado na sexta-feira de manhã, já que irei estar com ela. Se ela não responder até lá, claro. Se há mais algum outro assunto, não tenho pedidos de inscrição e, assim sendo, dou por encerrada a nossa reunião, agradecendo uma vez mais a presença e a participação de todos. Muito obrigado.